jovempan.com.br.
Jovem Pan,
a rádio do Brasil. Pan. Pet na Pan, com Alexandre Rossi, ajudando você a cuidar melhor do seu bichinho de estimação.
Olá, está começando agora o Pet na Pan, com tudo o que você precisa saber para cuidar bem do seu bichinho de estimação. E hoje nós vamos falar sobre o Lucky, um gato preto que está contrariando todos os pessimistas e ganhando vários sorteios e promoções. Nós vamos falar também sobre a agressividade e ainda conhecer um pouquinho mais sobre o catnip. Então, não saia daí, porque o Pet na Pan está no ar.
Pet na Pan.
A gente começa falando sobre agressividade. Você sabe por que alguns cães são mais agressivos do que outros? Confira a reportagem do Murilo Pavini.
A agressividade é um distúrbio comportamental de origem genética e ambiental. Alguns animais são naturalmente inclinados a se impor através da força. Ao longo da história, raças como o Pitbull, o Rottweiler e o Bull Terrier foram criadas para atacar, preservando características que lhe dariam vantagem em futuras brigas. Mas não é porque uma raça foi criada com esse propósito que todos os seus exemplares responderão da mesma forma. Muitos indivíduos são extremamente dóceis e passam a vida toda sem apresentar um comportamento agressivo. Animais de raças dóceis também podem ficar agressivos e se tornarem perigosos para todos aqueles que estão à sua volta. Isso porque o distúrbio pode ter motivos alheios à natureza do cão, como medo, dor ou dominância. Para saber se o animal está alterando seu comportamento e ficando agressivo, o tutor deve ficar atento a alguns sinais, como latidos e rosnados em situações inesperadas, expressões ferozes e eventuais mordidas. A médica veterinária, especialista em comportamento animal da FMU, Andrea Bueno, explica como esse comportamento pode ser prevenido.
Um animal bem educado, desde cedo, né? Um animal que ele aprende a atender o dono, o tutor, ele tem uma boa relação com o tutor, né? E que aprende, né, a respeitar o tutor, o comando de senta, levanta, ele atende, né, sempre numa relação amigável com o dono, um animal que cresce, né, que essa relação é construída dessa forma, nunca com punição, mas com reforços positivos. Esse é uma forma da gente prevenir a agressividade, sim.
A castração também pode deixar o animal mais tranquilo, mas isso dependerá do motivo que tem provocado a agressividade. De qualquer forma, é sempre indicado que um animal agressivo tenha o acompanhamento de um profissional, que possa interpretar os comportamentos do pet e orientar os tutores a lidar da melhor forma possível com o problema.
É importante a gente lembrar que a agressividade, ela faz parte do comportamento natural de praticamente todos os animais. O que a gente pode chamar de distúrbio, quando a gente fala que o cachorro é agressivo, a gente quer dizer que ele é agressivo demais, ou que essa agressividade de alguma forma está prejudicando ali o convívio social dele com as pessoas ou até com outros animais, né? Então, diante de alguns estímulos, não só é normal, como é esperado que o cachorro demonstre agressividade. Agora, como a gente vai reagir a ela também é importante, porque a gente pode, sem querer, reforçar muitas vezes esse comportamento agressivo. E para terminar, eu gosto de sempre lembrar as pessoas de que não basta, né? Muitas vezes não basta você ser sempre muito bonzinho em todas as situações, só dar amor e carinho, tanto para crianças, pessoas, quanto para animais, para que esse animal nunca fique agressivo. É importante a gente estabelecer limites também, além de reforçar bons comportamentos.
Pet na Pan, com Alexandre Rossi, ajudando você a cuidar melhor do seu bichinho de estimação.
Há séculos, os gatos da cor preta são associados à falta de sorte, bruxaria e outros elementos negativos. E por conta disso, muitas vezes eles são abandonados, maltratados ou esquecidos em abrigos. Para quebrar essa imagem, a ONG Adote um Gatinho decidiu inscrever um gato preto chamado Lucky, ou Lucky, em vários sorteios e promoções. E, para surpresa de todos, ele se saiu muito bem. Quem vai nos contar o resultado dessa experiência é a sócia fundadora da Adote um Gatinho, Susan Yamamoto. Tudo
Oi,
bem,
Ale,
Susan?
Tudo bem?
É um prazer ter você aqui.
O prazer é meu, obrigada pelo convite.
Ah, imagina. Você tem que contar agora pra gente como que foi essa história. Conta aí algum...
Ale, você sabe que os gatos pretos sofrem preconceito. Então, assim, os gatinhos de outras cores vão sendo adotados... E os pretinhos vão ficando para trás. Tem quem queira,
que os cães, não no mesmo, na mesma intensidade, mas os cães pretos também sofrem preconceito.
Por serem pretos.
Por serem pretos. Eles são menos adotados.
Mas eu acho que o gato preto tem ainda aquela coisa de superstição.
Ah, tem
gato
muito,
preto,
né?
Dá azar. E vem lá da Idade Média, você sabe,
sim,
a história,
sim,
né?
Sim.
Então a gente contou esse problema para uma agência parceira, que é a Léo Burnet. E eles vieram com essa ideia. Eles falaram, Susan, por que, que você não pega um gato da ONG? E a gente tem um gato com nome de sorte, que chama Lucky,
sim,
né? E inscreve ele em várias promoções. Mas é sério, assim, compra um monte de produto, faz inscrição em tudo quanto é site. Porque se esse gato ganhar, vai ser um sucesso, né? Pra gente mostrar que o gato preto dá sorte, ao contrário.
Tá, entendi agora, entendi.
Entendeu?
Entendi. Então vocês foram atrás de tudo que era...
Sim, a gente comprou milhares de produtos,
barato.
A gente ficou a noite inteira ali dando enter em páginas de promoção de Facebook, de site, comprando cartas, escrevendo cartas e tudo mais. E ele ganhou 18 prêmios em 6 meses.
Que barato, uma ideia genial, nossa, adorei.
E ganhou, assim, desde Fanta de graça no McDonald's até assinatura de PFC para assistir futebol na TV a cabo. Foi muito legal, ganhou PlayStation portátil, ganhou tablet, né? E ganhou biscoito, ganhou massagem, aula de yoga, um monte de coisa.
Bom, nenhum gato, provavelmente, na história do mundo...
É tão sortudo.
Tão sortudo, né? Ah, que legal. E como que é a vidinha dele no dia a dia?
Olha, o Lucky, ele teve uma história muito triste, na verdade. Ele foi resgatado da casa de uma acumuladora e ela morreu. Então, eram 27 gatos que foram encontrados no apartamento dela, depois de 3 dias do falecimento.
Tá.
Né? Então, a gente pegou alguns gatos de lá, inclusive ele. O Lucky é um gatinho que tem doença renal crônica. Mas apesar de tudo, de todo esse começo difícil, a gente, sim, acha que é um gato de sorte, porque ele foi parar na ONG, ele é paparicado pra caramba, as meninas vivem com ele no colo, pendurado, né? E agora só falta o final feliz, né? Que ele ser adotado.
Ser adotado. Aí vai ser a maior sorte.
Vai. Ainda vai chegar lá.
Sim. E me conta, na ONG tem muitos gatos pretos?
Tem. A gente tem 420 gatos, dos 420, 88 são pretos.
Tá.
A gente até consegue doar os pretos. Dizer que eles não são adotados é mentira. Mas a velocidade comparado com os outros gatinhos...
E você acha que é por causa do preconceito ou por uma escolha que a pessoa acha mais bonito ou menos? Bom, não que isso não possa ser considerado preconceito, mas...
Eu acho que um pouco de tudo, né? Mas eu acho que lá atrás, a raiz é o preconceito mesmo. A pessoa, ela olha pro preto, às vezes ela acha comum ou sem graça, mas tem aquela coisa enraizada.
Tá, inconscientemente
Eu acho.
Um fator
que prejudica. E eu falo que se gato preto desse azar, eu tava perdida, porque eu tenho 3, né?
Sim, então... sim. Eles são muito bonitos, né? Você acha, aí só mudando um pouquinho de assunto, de que gato de rua, tem mais gato de rua que é preto do que de outras cores?
Eu tenho a impressão que nasce mais gato preto. Não sei se dado estatístico nada, né? É o que eu observo na ONG. Às vezes você pega uma gatinha amarela, você fala, ela vai ter 6 bebês amarelos, nascem todos pretos.
Tá.
Ou gatinha siamesa, né? Que tem muitos filhotes pretos também. Eu vejo que nasce muito pretinho.
Seria legal, de repente, ver um estudo, né? Porque, às vezes, na cidade, pode ser que o gato preto consiga, de alguma forma...
Genética, não sei.
Escapar de alguma coisa, não sei, né?
Mas você sabe o que eu observo também? Eu acho que eles são mais fortes, de saúde.
Ah, é? Olha que legal.
É tudo
olha,
acho, né, gente?
Sim, sim, mas eu acho que esses achos são ótimos para pesquisadores... Que não sabem direito o que estudar, o que fazer.
Por exemplo, se eu pego uma ninhadinha e essa ninhadinha tem panleucopenia, uma doença grave. O que eu noto, assim, que os pretinhos, eles são mais fortes, às vezes eles não chegam a manifestar a doença e os outros vão manifestando.
Tá.
Não sei,
que interessante.
Não sei.
Não, pode ter, né? Cada vez mais a gente percebe, a ciência vai comprovando coisas que às vezes a gente não imaginava. E cor, às vezes, tá, né? Cortei,
tá ligado, né?
Às vezes, sistema imunológico. Até sexo de gato, né?
Também, né?
Vocês veem em gatos tricolores, daquelas três cores, machos?
Eu nunca vi.
Nunca viu,
nunca
né?
Nunca vi.
Então, para quem não sabe, tem uma coloração de gatos, que são os gatos, né, tricolores. Eles são... Né? Eu já li que pode ter gato macho tricolor, mas eu nunca vi também.
Eu conheci uma veterinária... E ela disse que atendeu, tirou foto até, porque, né? É. Inclusive, fotografou o saquinho e fotografou a cor do gato, é macho. Mas eu mesma, gente, a ONG já doou 10 mil gatos, não veio um.
Eu também nunca vi. E adotei uma tricolor, que é fêmea.
As tricolores são lindas, né?
Mas muito legal, adorei saber a história. Do Lucky, e vamos desejar muita sorte para ele.
Para ele e todos os pretinhos.
Sim, com certeza. Ele como representante de todos os pretinhos. Obrigado.
Obrigada a você pelo convite.
Eu conversei aqui no Pet na Pan com a sócia fundadora da Adote um Gatinho, Susan Yamamoto.
Pet na Pan. História das raças.
A origem do boxer é recente. A raça foi desenvolvida na Alemanha no final do século XIX para a caça e para a guarda. A Federação Cinológica Internacional reconhece o Bullenbeisser, ou Bulldog alemão, como seu ancestral direto. O boxer é um cão robusto, atlético, ágil e compacto. A sua musculatura é reforçada e nitidamente definida. A cabeça confere ao animal o aspecto característico. Ela deve ser proporcional ao corpo, sem parecer leve ou pesada. O focinho deve ser largo e a trufa arrebitada. O boxer é um cão braquicéfalo, mas, segundo o veterinário e criador Eduardo Bertola, o focinho curto não compromete a sua capacidade de respiração, como acontece com cães menores.
E falar que o boxer é um cão tão comprometido na parte respiratória quanto um bulldog inglês, exatamente pelo porte físico do cachorro. Então você é um cão atlético, ele é um cão leve pro tamanho dele, então ele consegue, a movimentação dele, ele consegue ventilar e ele consegue fazer a termorregulação de uma maneira tranquila. Ao contrário de, por exemplo, bulldog inglês, bulldog francês, o pug, que são braquicéfalos, mas são cães que têm uma tendência à obesidade, são cães mais gordos. Então, esses cães, eles aumentam de temperatura muito rápido. O boxer já não tem tanto esse problema.
As fêmeas do boxer medem de 53 a 59 centímetros na cernelha e pesam em média de 25 quilos. Já os machos medem de 57 a 63 centímetros e podem passar dos 30 quilos. Apesar do tamanho, o boxer é um cachorro tranquilo, paciente e brincalhão. Mas como ele é grande e um tanto destrambelhado, aconselha-se aos pais ficarem de olho no contato do cão com as crianças pequenas para que não haja nenhum acidente durante a brincadeira. Antes de encerrar, nós não poderíamos deixar de falar da pelagem. O pelo do boxer é curto e duro. Banhos a cada 15 dias e escovações semanais são suficientes para mantê-la sempre limpa e brilhante.
É uma característica dos boxers que a gente adestra, são que normalmente eles pulam muito. Às vezes as pessoas brincam ali que parece um canguru. Eu já vi até gente que se machucou, que quebrou o nariz por causa de um desses pulos. E uma outra característica para quem... De repente, perceber um boxer andando num comportamento de caça, às vezes quando eles veem outro cachorro, o jeito deles brincarem, pode parecer que eles estão indo caçar. E uma complicação disso é que muitas vezes eles estão querendo ir brigar, e outras vezes eles podem estar querendo ir brincar. Então, você tem que conhecer o animal para conseguir lê-lo ali perfeitamente.
Pet na Pan.
Jovem Pan.
A rádio.
Do Brasil. Jovem Pan.
O São Paulo, no sábado, fez um jogo-treino contra o Oeste, o time que joga a segunda divisão do Campeonato Brasileiro, em Cotia, lá no CT da categoria de base. O tricolor venceu por 3-0. A gente não sabe qual foi a escalação inicial, já que esta atividade foi fechada para a imprensa e a assessoria do clube não divulgou a escalação, mas sabemos que o clube utilizou, o Rogério Ceni utilizou todos os jogadores, com exceção a Wellington Nem, Bufarini e Araruna, estes jogadores que se recuperam de lesão. Militão, que é o jovem jogador recém-promovido das categorias de base, também foi a campo. Ele jogará no São Paulo este finalzinho de primeiro semestre. O segundo semestre vai ocupar a vaga de João Schmidt, que tem o contrato se encerrando agora no meio do ano e não fica para a próxima temporada. O time volta a campo dia 11, quinta-feira, enfrenta o Defensa e Justiça da Argentina. Primeiro jogo 0-0, o tricolor precisa de uma vitória simples para avançar à próxima fase. Na última sexta-feira, o Conselho de Administração do Clube do São Paulo tomou posse, né? O São Paulo faz uma reformulação e uma profissionalização do seu departamento de futebol. Agora até o presidente Leco ganha salários do São Paulo. Então o clube apresentou o seu novo conselho de administração, que tem nomes conhecidos da velha política do São Paulo, como Júlio Casares, o José Eduardo Mesquita Pimenta, que foi candidato à presidência contra, né, em oposição ao Carlos Augusto de Barros e Silva. O Leco também faz parte desse conselho. E também tem um ídolo que está de volta ao tricolor. Raí faz parte do conselho de administração do São Paulo.
Jovem Pan.
A rádio.
No Brasil. Jovem Pan.
Pet na Pan. Tudo o que você precisa saber sobre o seu gato.
Gatos são animais carnívoros que não apresentam nenhum interesse por elementos do reino vegetal, certo? Errado. Como nós já abordamos aqui no programa, alguns felinos comem grama para ajudar no trato digestório. Outro comportamento muito interessante está relacionado a catnip. A erva dos gatos, como também é conhecida, é uma planta da família da hortelã com propriedades alucinógenas para alguns felinos. Ela também tem um efeito estimulante que faz com que o gato se esfregue na planta. Alguns têm um comportamento tão exuberante que chegam a vocalizar ou até mesmo a salivar. Mas nem todos os gatos reagem da mesma maneira. O grau de excitação está relacionado a fatores genéticos, o que faz com que muitos animais não sintam atração pela catnip. A erva do gato é vendida desidratada ou fresca e pode ser utilizada como fator de enriquecimento ambiental. Alguns tutores colocam a erva nos brinquedos do gato ou nos arranhadores, para que o bichano se acostume ao objeto e deixe de atacar os móveis. O médico veterinário especialista em felinos, Gabriel Dias, adverte que alguns animais podem ficar hiperestimulados com a catnip e recomenda cuidado em sua utilização.
Alguns animais podem ficar hiperestimulados, né? Então, por exemplo, em grupos de gatos que tem já confronto territorial, ou então a gente consegue observar episódios de agressividade, uma das primeiras coisas que a gente pede é que não utilize brinquedos ou a erva catnip, porque pode excitar e estimular os gatos e, de repente, a gente aumentar a chance de acontecer um episódio de agressividade, né? Então, na verdade, ela não faz mal, mas é só utilizar com cautela, né? Agora, se tem um animal sozinho, a pessoa quer utilizar, ok.
Apesar da ausência da toxicidade, o médico veterinário Gabriel Dias prefere outras formas de enriquecimento ambiental. Segundo ele, o ideal é oferecer uma variedade maior de estímulos para que o gato não fique condicionado apenas ao catnip.
Mesmo que as pessoas não queiram usar catnip, é importante elas saberem, né? Ou é curioso a gente saber, que muitos brinquedinhos, arranhadores que a gente compra já vem com o catnip. Então, eles já passam o catnip nesses brinquedos e arranhadores, porque isso vai estimular grande parte dos gatos a quererem brincar. Agora, quem for testar o catnip, é importante saber que os filhotinhos, eles não são sensíveis, mas eles podem ficar conforme eles vão crescendo, né? E alguns gatos não vão ligar para catnip. Agora, se você quiser dar mais essa enriquecida no ambiente deles, existem outras plantas que podem dar esse efeito e até num grau menor, né? Algumas delas são, por exemplo, a videira de prata, né? Que em inglês é silver vein. É mais ou menos 70, 80% dos gatos são sensíveis a essa planta, ou seja, eles ficam estimulados. Não no grau do catnip, mas eles ficam estimulados. Então, é uma opção para os gatos que não gostam disso. A valeriana também. E alguns outros gatos, eu já testei até feno com tigre, né? E foi, assim, impressionante. A impressão que dá é que eles estão tendo bastante prazer. Eles ficam se esfregando, deitam em cima, dormiam em cima ali do feno e de alguns outros vegetais que a gente separava para eles.
Nossa história.
O nosso ouvinte, Sidney Provenzano, mandou um e-mail pra gente dizendo que me ouviu falando que os cães sorriem com o rabo. Ao ouvir este comentário, ele automaticamente se lembrou de uma música que escreveu para suas cadelinhas, Mel, Pretinha e Laika. E como o Sidney mandou pra gente uma gravação com a música, nós vamos tocar um pedacinho agora no Pet na Pan. Vamos ouvir. Sidney, muito obrigado pela música. Todo mundo aqui da rádio se emocionou. Deu para ver aí o carinho que você tem pelos animais. E essa menção aí do rabo do cachorro é muito legal, porque eles realmente passam muita emoção pra gente. E quem ama os cachorros, só de ver eles balançando o rabo daquela forma relaxada, gostosa, ou às vezes até rebolando um pouco, faz com que mude o nosso humor. Mais uma vez, muito obrigado.
Tudo o que você precisa saber sobre o seu cão.
Impedir o cão de sair pelo portão é o drama diário de muitos tutores. Em alguns casos, basta uma frestinha para que o animal saia correndo pela rua e corra o risco de sofrer um acidente. O que muitos donos não sabem é que ensinar o cão a não sair sem autorização não é tão complexo quanto parece. O aprendizado começa com a guia. Aproxime-se da calçada, faça uma festinha e avance em direção à rua. Quando o cachorro te seguir, segure a guia com firmeza e diga não, em um tom bem sério. Impeça-o de pisar na rua para que ele entenda qual é o motivo da sua negação. Repita o treinamento algumas vezes e ofereça um petisco quando ele acertar o comando. Mas atenção, é importante que você não chame o cachorro para a rua para então corrigi-lo. Você não pode repreendê-lo por obedecer a uma ordem. Uma vez que o cachorro entendeu os limites da calçada, é hora de avançar o treinamento. Com o controle da guia, jogue um brinquedo que ele goste muito na rua e aguarde. Caso ele tente buscá-lo, impeça-o para que não haja nenhum acidente. Repita o treinamento várias vezes e não se esqueça de recompensá-lo quando o comportamento for positivo. Você pode fazer o exercício em locais diferentes também, para que o pet compreenda perfeitamente o que você espera dele. Com a repetição, ele perceberá que não deve ir sozinho até a rua e correrá menos riscos de sofrer um acidente.
Nesse treino é muito importante mostrar o que pode e o que não pode fazer, né? Então, por exemplo, se eu vou jogar um brinquedo na rua, o cachorro não pode ir, mas quando eu jogar um brinquedo para um local onde ele pode, ele deve ir. Porque senão eles podem aprender que não deve correr atrás do brinquedo e que, obviamente, não é essa a nossa ideia. E por mais que pareça errado a gente provocar o erro, muitas vezes ele é necessário, porque numa situação do dia a dia, alguns estímulos maiores, como outro cachorro passando do lado da rua, um brinquedo, alguém que ele gosta, ele tem que conseguir se concentrar. Ou seja, não importa qual for o estímulo, ele tem que conseguir não ir para a rua. Assim vai aumentar a segurança, caso ele, né, tenha a possibilidade de escapar, uma guia arrebente. Então esse tipo de treino, ele é bacana, ele é legal, mas a gente tem que ter sempre a preocupação em deixar muito claro esse treino, e bem aos poucos, até que ele realmente entenda do que se trata.
Pet na Pan, com Alexandre Rossi. ajudando você a cuidar melhor do seu bichinho de estimação.
Ao contrário do que pode parecer, os cães não reviram o lixo para matar a fome. Já é sabido que esses animais possuem um olfato muito mais aguçado que o dos humanos. Por isso, o cheiro que vem do lixo desperta a curiosidade dos cães. Esse comportamento pode trazer danos à saúde do seu cachorro, pois muitas vezes descartamos alimentos impróprios para o consumo. Além de fazer a maior bagunça, o seu cãozinho vai acabar entrando em contato com bactérias e objetos que podem machucá-lo. Para que isso não aconteça, é necessário que o cesto de lixo esteja bem tampado. É interessante também que fique em um local de difícil acesso e até fora da vista do animal. Se mesmo com essas dicas o cachorro ainda conseguir abrir o cesto, você pode amarrar na tampa uma latinha com algumas moedas. Quando o cachorro levantá-la, a lata cairá fazendo barulho e dando um susto no animal. Isso fará com que ele não mexa mais no cesto, com medo do barulho que essa atitude poderá fazer. É importante lembrar que o cachorro também pode mexer no lixo por motivo de tédio ou estresse. Nesse caso, o enriquecimento ambiental é imprescindível para mantê-lo entretido e desviar a atenção do cesto de lixo.
Eu vou aproveitar aqui para fazer algumas considerações. Uma é em relação ao tédio, né? Os cachorros precisam de mais atividade. Enriquecimento ambiental é legal, mas a gente também tem que passear, dar exercício para eles, atenção. E eu queria contar uma experiência. Eu fiz muito enriquecimento ambiental com a minha cadelinha Estopinha. E a gente usou coisas que você encontra num lixo reciclado, né? Então, o que a gente fez? A gente pegou, por exemplo, pacotes de leite, coisas do tipo. Lavava, colocava petisco dentro e ela rasgava. O resultado disso, por um lado, foi ótimo, porque mantém ela ocupada. Por outro, ela ficou muito boa em conseguir achar comida em qualquer lugar. E ficou muito mais complicado de manter qualquer lata de lixo fechada, né? Então, tomem cuidado com o tipo de enriquecimento ambiental. Apesar de ser super indicado, a gente deve evitar usar coisas que possam parecer com o que a gente usa no dia a dia. Uma outra coisa que eu gostaria de comentar aqui é: susto para que o cachorro pare de mexer no lixo é válido, pode funcionar e pode ser muito legal para evitar que o cachorro entre em contato realmente com uma comida aí até perigosa. Mas nada melhor do que um lixo que realmente feche bem e cuidado com animais que já sejam medrosos, que tenham um temperamento mais medroso, porque eles podem ficar com medo demais. Ninguém aqui quer traumatizar ou assustar demais um cachorro. E por último, É legal a gente falar do lixo e do cachorro, que uma das teorias, a mais aceita hoje, é que o cachorro, ele se aproximou da gente, o lobo, né? Ou o cachorro que era mais parecido do lobo, foi se aproximando dos seres humanos por causa do nosso lixo. Então, eles queriam sim achar comida, achar restos de alimentos para se alimentar. E o que aconteceu? Os lobos mais destemidos, eles chegavam mais perto, até, né, que um dia começou a ter esse relacionamento mais próximo que a gente conhece hoje. Então, de uma certa forma, às vezes eles conseguem roubar coisas do lixo que estão estragadas para a gente e às vezes não faz mal para eles. Mas é claro, tem vários alimentos que tudo bem para a gente que podem matá-los, como, por exemplo, café e chocolate. Antes de encerrar o programa, eu quero deixar um convite. Na próxima terça-feira, 9 de maio, faremos uma sessão de autógrafos para comemorar a nova edição revisada do meu livro Os Segredos dos Gatos. O evento está marcado para as 8 da noite na Livraria Companhia das Letras do Mackenzie. O endereço é Rua da Consolação, número 896, bairro Higienópolis. Vai ser um evento muito legal e eu espero contar com vocês. Um beijo para todo mundo e semana que vem a gente volta.
Pet na Pan. Dia das Mães está chegando e a To Go Travel te dá aquela força para acertar no presente. Escuta só. Hotéis com diárias promocionais a partir de R$100 para sua mãe descansar, curtir uma praia ou relaxar muito no spa. Gostou? Além disso, você ainda ganha um desconto exclusivo para deixar o presente ainda mais irresistível. Acesse agora togotravel.com.br/Dia das Mães e encontre o hotel ideal para sua mãe. Dia das Mães com desconto de verdade é só aqui na